Na entrevista de hoje, na série Educação e Qualificação Profissional, vamos falar sobre os cursos de pós-graduação. Qual o impacto e importância deles na formação profissional? O nosso entrevistado é o professor doutor da Uningá, Mário dos Anjos Neto Filho, diretor da pós-graduação. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos ouvem.
Professor, os cursos de pós-graduação, eles têm um apelo forte? Há uma procura grande de profissionais pela especialização?
Sim, Luciana. Há uma grande procura, né, pelos programas de pós-graduação, seja do estrito senso, né, os programas de mestrado e doutorado, seja no lato senso, que são os cursos de especialização. São assim que eles são mais conhecidos. Há uma grande procura e uma grande demanda reprimida conforme a região do país e a área em que se deseja fazer esse estudo.
O senhor já deu uma explicação aí sobre o que é a pós-graduação, né? Existem outras modalidades?
Na verdade, nós podemos dividir a pós-graduação em três grupos. Os programas estrito senso, que são de mestrado e doutorado, regulados pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal, ligado ao Ministério da Educação. Existe também, né, os programas lato senso, onde eles são mais conhecidos como cursos de especialização. E todos os outros cursos de aprimoramento, aperfeiçoamento, capacitação, que são feitos depois da graduação, portanto, pós a graduação, né, após a graduação, então são assim chamados, que não se enquadram em nenhum dos outros dois. Né, eles não têm uma legislação específica e o MEC não faz nenhum tipo de regulação direta. Então, os cursos de pós-graduação estrito senso e lato senso só podem ser ofertados por instituições de ensino superior. Os outros cursos de aprimoramento, capacitação, aperfeiçoamento, eles podem ser dados por institutos de educação, né, empresas que se dedicam à educação, mas que não necessariamente são faculdades, universidades, centros universitários.
O senhor falou de uma demanda reprimida. Como atender essa demanda? O Brasil está se preparando para isso?
Pois é, são cenários bastante distintos para cada um dos três grupos, como eu agora há pouco coloquei. Quando a gente pensa no estrito senso, só 0,5% da população do nosso país tem título de mestre ou doutor. Essa quantidade de mestres e doutores, ela vem crescendo 10% ao ano, o que é um crescimento considerável. Mas só para que você tenha um parâmetro, esse número de pós-graduados, mestres e doutores, ele ainda representa só 1/4 daquilo que se tem nos Estados Unidos.
Nossa, que diferença.
Então nós estamos muito aquém do ideal, embora no caminho certo. Agora, isso se deve também em parte porque as nossas primeiras universidades foram criadas em 1920. Os Estados Unidos têm universidades desde o século XVI. Na Europa, desde a Idade Média. Então, eles já estão muito adiante. Né? Isso é um fator. Agora, o outro, que se relaciona às especializações lato senso, dependendo da região em que se está, não se tem centros de excelência. Então, por exemplo, se você pega na região norte, na região nordeste, existem, principalmente na região norte, áreas com grandes vazios demográficos pela própria questão, né, daquela região de povoamento e tudo mais. E naquelas regiões não se tem, em muitos casos, um centro de referência para médicos, para enfermeiros, para engenheiros, e esse pessoal então se desloca muitas vezes para o eixo sul, sudeste, centro-oeste. Né? E acaba concentrando mais desses cursos de especialização, então, nessas regiões, né, mais povoadas, porque também tem uma maior capacidade de atender a essa demanda. Então, há uma necessidade de formação em cada região, mas nem sempre a oferta desse curso se dá naquela região onde a demanda se faz necessária.
E qual é a importância da especialização para o desenvolvimento de um país?
Bem, se você considera, né, que o desenvolvimento de um país ele é medido, por exemplo, pelo número de engenheiros. Né? Na Coreia, né, os países, os tigres asiáticos, né, que eram assim chamados, eles têm um número de engenheiros per capita que é muito superior ao do Brasil. Então, alguns órgãos que lidam com a medida do desenvolvimento tecnológico de um país fazem essa medida pelo pelo número per capita de engenheiros, né, a cada 1000 habitantes. O Brasil está muito abaixo desse patamar. Eu não tenho aqui precisamente o número para lhe dar. Mas, quando a gente pensa nesse ponto, né, a especialização lato sensu, ela vem também suprir aquela deficiência na formação de mestres e doutores. Deficiência porque não há programas, apesar desse crescimento de 10%, como nós falamos há pouco, não há programas em número suficiente para atender, digamos, os egressos de cursos de engenharia, uhum, ou de medicina, ou de qualquer outra área do conhecimento. Se todos eles, ou se a grande maioria deles, desejasse ir para a pós-graduação, não haveria vagas suficientes nos programas, né? Então, também se represa uma, uhum, possibilidade grande de formação e capacitação desse pessoal. Qual é a alternativa? Os cursos lato sensu. Então, ele não sai mestre doutor, mas ele sai especialista numa determinada área do conhecimento. Muitos conselhos de classe, né, como o Conselho Federal de Odontologia, como os COREINS, né, que regulamentam a atividade dos enfermeiros, farmacêuticos, no caso do Conselho Federal e Conselho Regional de Farmácia, reconhecem o título de especialista lato sensu como uma especialização, né, como uma formação específica daquele profissional para o exercício da atividade profissional também numa área restrita, numa área específica daquela formação obtida na graduação.
Para as universidades é mais fácil implantar uma especialização lato sensu?
Sim, muito mais fácil. As faculdades, centros universitários, universidades, elas têm autonomia para implantar e executar os programas lato sensu. Você não precisa fazer um pedido, um requerimento e aguardar uma aprovação do Ministério da Educação. Basta a proposta, o curso é cadastrado hoje numa plataforma eletrônica do MEC, né, que é o EMEC, uhum, e isso cria também um cenário de transparência, porque o aluno ele consegue saber exatamente se aquele curso existe, se ele é ou não vinculado a uma instituição de ensino superior, uhum, se aquela proposta é séria ou se aquilo pode ser algo duvidoso, né? De outro lado, quando a gente pensa nos programas de mestrado e doutorado, eles são regulados pela CAPES. Então, em épocas específicas do ano, você faz a proposta, né, que eles chamam de APCN, uhum, que é a apresentação de proposta de curso novo, e isso é por volta de março, e por volta de novembro do mesmo ano da proposta, a CAPES, então, exara, né, ela emite um parecer sobre aprovar ou não aquela proposta. Então, mestrado e doutorado, ele requer, né, uma aprovação após a proposta, né, da CAPES. Lato sensu, que, né, que são as especializações, não. As universidades, faculdades, centros universitários têm autonomia para propô-las.
O senhor disse que essa área, né, a pós-graduação, ela está crescendo no ritmo de 10% ao ano. Agora, para 2016, a gente vai manter esse ritmo, provavelmente, ou não, por causa da crise? Como é que fica?
Os programas de mestrado e doutorado, eles tendem a crescer mais ou menos nesse mesmo ritmo, né? A gente ouve aí do pessoal da economia, né, do planejamento, que crise também é sinônimo de oportunidade, não é? Uhum. Então, muitas pessoas, cientes dessa possibilidade, né, de com a crise não ser uma vítima, mas eventualmente ser, né, alguém que tenha feito da crise uma oportunidade, acabam buscando esses cursos, né, de especialização ou de mestrado, doutorado, e a gente observa, né, esse movimento de busca, até para que a pessoa tenha, no jargão popular, né, mais ovos na mesma cesta, uhum, quer dizer, a pessoa tenha outras opções de atuação, né, para não ficar preso a uma única área específica e eventualmente diversificar a atividade e com isso driblar, né, os efeitos restritivos, né, do cenário econômico atual.
É um investimento que pode ser útil ali mesmo naquele período de crise ou quando terminar a crise ele está mais preparado para o mercado de trabalho, mais capacitado ainda.
Sem dúvida, né, Luciana, porque a gente, né, para qualquer ponto da vida diz o seguinte, né, se a ignorância não se o conhecimento não for capaz de resolver um problema, não é a ignorância que o resolverá. Sim, né? Então, se a pessoa encontra uma dificuldade na sua vida profissional porque falta capacitação, não é o choro, né, não é a promessa, não é nada no sentido buscar, né, que vá melhorar o cenário dessa pessoa, né? Então, a capacitação, o investimento na formação profissional, ela é, sem dúvida, uma saída, além de abrir, né, de fato, horizontes de pensamento, de relacionamento, ampliação de todos os modos, né, na vida dessa pessoa.
Uhum. Na opinião do senhor, o que o país precisa fazer para seguir nesse caminho e até avançar nessa questão da pós-graduação?
Há um trabalho importante a ser feito, né? Sem dúvida, é possível avançar, né? Como a gente comentou, o Brasil, apesar desse crescimento que é interessante na pós-graduação, ele ainda é muito aquém de países desenvolvidos. O Ministério, ele caminha com legislações que, se por um lado faz com que você aumente a qualidade desses cursos, por exemplo, no lato sensu há um projeto de modificação da legislação atual que aumenta a obrigação de 50 para 75% do número de mestres e doutores, né, que sejam docentes desse curso. Isso é ótimo, do ponto de vista da qualidade, é desejável. Mas se a gente se depara com uma situação em que não se encontra mestres e doutores com a oferta, né, que se deseja, isso de certa forma também fica restritivo, porque você tem uma limitação de pessoal. Então são facas de dois gumes, né? Se por um lado você deseja melhorar a qualidade, você precisa ter mais gente para fazer aquela atividade profissional e ajudar na formação de mais pessoas. Então nós estamos, na verdade, num ponto de estrangulamento, né, momentâneo, mas eu acredito que isso seja também superado nos próximos anos com o crescente número de formação de mestres, doutores, especialistas, né. Também é considerável o movimento de concursos públicos, né, para absorção desses mestres e doutores especialistas, né, em concursos, né, públicos, em concursos da iniciativa privada. Tem sido reconhecido cada vez mais, né, o mérito acadêmico como um pré-requisito para atingir, então, postos de mais relevância na atividade profissional.
Os cursos de pós-graduação são caros, o investimento é muito alto, tem como baratear? Assim, você acha que o Brasil poderá caminhar para cursos mais acessíveis?
Sim, é possível, Luciana. Existem programas de mestrado, né, hoje ofertados a partir de R$600, o que já é um atrativo, não é? Existem programas de pós-graduação lato sensu na faixa de R$350, né, o que também torna atrativo para aqueles profissionais que precisam da capacitação profissional, né, da especialização, mas que também não tem um piso salarial muito elevado que permitisse a pessoa considerar todos os custos que ela já tem mensalmente e mais a formação. Então, a oferta desses cursos certamente passa por essa análise, né, de contexto para que seja pensado, então, um valor acessível, né? Também é uma tendência, né, os cursos de especialização ou de formação profissional, até na graduação, à distância, né? Uhum. Nem todas as instituições ainda são credenciadas, né? Mas esse é um movimento que tende a abranger a todos.
E que facilita muito, né, para quem precisa.
Sim, facilita. Muitas áreas elas acabam tendo uma restrição a essa formação à distância pela necessidade do contato pessoal. Imagina você fazer um curso de especialização médica, por exemplo, à distância. Né? Até o paciente, se souber que talvez isso tenha acontecido, pode ficar inseguro. Às vezes não há uma perda da qualidade, né? Mas ainda há também uma questão cultural a ser vencida nesse aspecto.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e quero registrar aqui que fiquei muito feliz com o convite, né, porque sou espectador assíduo da CBN e hoje consegui participar da programação, o que me deixou muito feliz.
Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Conversamos com o professor doutor da Uningá, Mário dos Anjos Neto Filho, na série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional. Falamos sobre a importância e o impacto da pós-graduação na formação profissional.